E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento de 2021, só que com cortes, 29 bilhões e 100 milhões de reais. É isso mesmo, na casa dos bilhões. Isso causa prejuízos, claro que causa. O que foi cancelado? Como é que isso pode refletir na economia? Toninha, com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, a gente sabe, né, que o orçamento público federal, principalmente, ele tem certas restrições e há vários anos ele vem sendo superior à própria arrecadação. Né? A gente tem seguido os déficits ano após ano e provavelmente vai conseguir fechar essa conta só lá em 2026, segundo as previsões do Tesouro. Tem algumas informações que são importantes, né? Nós tivemos agora essa sanção, né? Essa aprovação do orçamento. O presidente ele fez 29,1 bilhões em cancelamentos e bloqueios, sendo que 19,7 foram cancelamentos. Então, vários programas, projetos, iniciativas que estavam, de certa forma, né, colocados para execução, acabaram sendo bloqueados. Boa parte delas são programas de custeio que podem ter essa mudança, né, esse cancelamento. Quando a gente fala em bloqueio, né, quando o orçamento federal, um orçamento, pode ter em qualquer esfera, faz o bloqueio, é porque tem que talvez nós não tenhamos recursos para fazer frente a esse gasto futuro. Então nós tivemos 9,3 bilhões em bloqueio, sendo 2,7 vinculados à Secretaria, ao Ministério da Educação, 1,4 Economia e 1,3 Defesa. Então foram os três principais ministérios que tiveram bloqueio de recursos. Nós sabemos, Gilson, que toda vez que a gente tem um gasto excepcional, de certa forma, o orçamento ele tem que buscar formas, né, para tentar cobrir esse buraco. Né? Nós tivemos um gasto expressivo, tanto em políticas de auxílio e também em combate à doença, né? Em contrapartida, houveram também, né, bloqueios e concessões para acomodar o orçamento federal.
Quer dizer, a gente vai trabalhar com orçamento mais enxuto, mas você acredita que isso pode prejudicar, por exemplo, o crescimento de alguns setores? A gente pode comprometer uma retomada de crescimento com esses cortes ou não?
Sim, sem dúvida. O Brasil, toda vez que você tem uma crise muito significativa, os países normalmente fazem política fiscal, ontem nós comentamos um pouco que a América Latina tem feito isso de forma um pouco mais expressiva, né? E uma política de investimento, muitas vezes em setores-chave que vão gerar um novo dinamismo. E também em políticas que são fundamentais. Né? Nós tivemos, no caso da saúde, um foco estrito nesses últimos 13 meses voltado ao combate à pandemia, mas existem outros tratamentos e outras condições de saúde que é necessário ter cuidado. Então, de certa forma, houve uma opção, né, em parte dessa política de apoio às atenções primárias em detrimento à atenção voltada para o Covid. Então, esse volume de serviço que ele ficou acumulado ao longo desse tempo, ele vai novamente voltar para a fila do SUS ou da fila dos hospitais, de certa forma. Então, esse gasto previsto futuro, devido a esses problemas que existem, eles não foram solucionados, eles vão impactar o orçamento futuro. Então, nós temos duas saídas, né? Ou o aumento do recurso e a gente vai ter que fazer novas concessões, ou essa fila de problemas na área da saúde, ela vai se acumular ao longo do tempo e você vai demorar mais, muitas vezes, para ter uma consulta especializada, um tratamento, né? Devido a essa situação do orçamento. Quando a gente fala em educação, da mesma forma, existem vários programas prioritários, né, que estão sendo a recurso vinculado, mas outros, que são importantes também, acabam não tendo recurso e acabam sofrendo com esses bloqueios. Eu posso citar um caso muito específico, no caso da educação superior, né, nós temos uma política de bolsa para estudantes estudar em universidades de estrangeiros, de certa forma, né, e vários desses recursos foram bloqueados, bolsas de estudo e assim sucessivamente. Então, esses custos de custeio de programas, normalmente eles são bloqueados, né, já com um medo de não ter recurso para execução na sequência.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e a gente se fala na semana que vem. Um bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos e um excelente final de semana.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho. economiainfoco@cbnmaringá.com.br é o e-mail dele. Mas você pode acessar o conteúdo do Toninho, o trabalho que ele desenvolve, no Instagram, JR Toninho.